Bom dia, Jusso.
Bom dia.
É, apesar de você ter fechado os treinamentos, a gente não ter acesso ao time que você vai escalar, a gente sabe que você vai mudar em todos os setores. É mais ou menos isso, né, Jusso?
Olha, não é nem questão de querer fechar, né, os treinamentos. Você sabe o respeito que a gente tem com vocês. Eu entendo que tem muitas situações que a gente sempre deixou a imprensa trabalhar. Eu acho que isso é a liberdade de vocês. Mas como a gente ia fazer várias situações, para a gente não ficar, sabe, só colocando situação, a gente testou algumas formatações e sempre com o intuito, né, de a gente poder conhecer melhor os setores, resgatar um pouquinho mais a característica que possa agregar um outro companheiro que está do lado e, ao mesmo tempo, também mudar um pouquinho o nosso comportamento, né, de atitude e a entender que essa formação pode ser melhor para que a equipe possa ter um equilíbrio. Então, só para esse jogo do Paraná que eu peço isso para vocês, pode ter certeza que depois a gente vai abrir para todos os treinos, como a gente sempre fez, mas como você fez necessário, né, essa semana de trabalho aí, então a gente teve esse tipo de planejamento.
Ô Gilson, no ano passado, quando você chegou, você viu as características do seu elenco e adotou uma maneira que deu muito certo. Bola parada, usando velocidade, principalmente do André Luiz, a força do Júnior Santos lá na frente. E os resultados ali aos trancos e barrancos foram acontecendo e deu aquela campanha fantástica. Esse ano, a impressão que me dá, e me corrija se eu estiver errado, é que você pegou um elenco que tinha outras características. E o Jorginho deixou esse time trabalhando mais a bola, tentando valorizar a posse. Algo um pouco diferente daquilo do ano passado. Você viu essas características e de que maneira você está tentando achar esse equilíbrio para pegar o que tinha de melhor do Jorginho e acrescentar aquilo do seu trabalho?
Não, claro. Tudo que foi feito pelo Jorginho, a gente agregou, a gente trabalhou em cima da equipe, conversamos. É claro que a gente também tem uma filosofia, está tentando implementar. Né? Tem situações que eu acho que a posse de bola ela é fundamental, mas tem situações que eu entendo que nós precisamos verticalizar, ser mais objetivo. Você fez bem uma analogia, né? O ano passado nós usamos a velocidade, porém nós tínhamos muito essa característica, passava pelo André, pelo Júnior Santos, pelo Danilo Barcelos, pelo Igor, depois o Juan. Nós tivemos um meio campo que foi até o final, né? Foi o João Vitor, Natan e João Vitor e Lucas Mineiro, depois entrava o Natan na ausência do João, e mantivemos os dois meias de criação, que foi o Thiago Real e o Matheus Vargas. E agora a gente teve algumas situações, a gente começou com o Longini, perdemos por lesão, começamos com um jogador e perdemos por lesão, o Camilo infelizmente está passando uma situação comigo, que é mais uma suspensão, agora são de dois jogos. Eu me lembro quando a gente foi agora para Bragança, nós tínhamos condições de fazer um trabalho com o Roger, não aconteceu, mas o Roger conseguiu recuperar e pelo que ele representa para a nação ponte-pretana, ele é um guerreiro e veio com a face fraturada e quis ir para o jogo, isso é importante. Nós tínhamos trabalhado numa formatação, nós tínhamos para fazer a estreia do Lucas, não conseguiu. Então assim, modificou, e eu entendo, né, que futebol é você dar uma sequência e tentar dar uma identidade ao grupo. Né? Então é isso que eu estou buscando, é isso que eu estou conversando bastante com eles. E então é dessa forma que a gente pode fazer uma equipe forte, equilibrada, e que nós possamos daí dar uma sequência de resultado positivo.
Então esse caminho não está tão claro ainda nesse momento. Você considera que a cada rodada o time está recomeçando?
Não é questão de recomeçar. Eu acho que a gente passou alguns fatores, né? Alguns processos que eu acabei de falar, né? Ou foi por lesão, ou foi por cartão, ou até por força burocrática. Então o que a gente gosta você vê a pergunta que a Adriana fez agora, como a gente conseguiu manter, né? A gente tem a time na cabeça desde o ano passado, porque manteve muito a formação. E é o que a gente está buscando, né? Você conviver com umas lesões, com jogadores importantes, que para mim nós estávamos fazendo um 20, 25 minutos brilhante contra o Vila Nova. E a lesão do Marquinhos, nós tivemos que trocar um pouquinho a característica. Marco Dele, bom jogador, o Dadá, bom jogador, mas são diferentes dos jogadores igual o Marquinhos. Então a gente teve que mudar essa forma. Daí para outra semana você perde o Dadá, para outra semana você perde o Marcondelli. Então assim, ó, a gente está tentando dar uma sequência, tentando conversar com esses atletas e entender que uma intensidade de treino é o que vale na intensidade de jogo, porque às vezes a gente deixa para acontecer isso só no jogo. E aí você não preparou de repente a musculatura necessária para que você suporte isso. Eu acho que nós temos que buscar esse DNA, buscar mais ser uma equipe competitiva, mas uma equipe lúcida, uma equipe que ela esteja organizada. Ainda mais nesses dois jogos que nós pegamos, que foi com o Operário e do Paraná, que não foge muito a diferença, é um jogo de imposição física e que a gente tem que entender, fazer a análise para esse jogo, para que nós possamos competir e, na hora que tiver com a bola no pé, uma equipe organizada e fazer valer o talento dos nossos jogadores.
Ô Gilson, você falou uma situação bastante importante aí da intensidade, né? Se você não tiver intensidade no treino, você não consegue ter intensidade no jogo. Isso é bastante complicado, porque você falou, o jogador deixa para ter essa intensidade, não vai conseguir, porque você não trabalhou com intensidade a semana inteira, não consegue praticar isso no jogo. Em cima disso, você o ano passado recuperou o Lucas Mineiro, tanto que ele foi até pro Vasco da Gama, estava disputando a Série A do Campeonato Brasileiro também. E você recebe também o Cajá, que o ano passado, em 2017, ele não foi tão produtivo assim, ele não teve uma produção interessante. O que, que você espera do Lucas Mineiro, do que foi ano passado para esse ano? E o que, que você espera do Cajá, pelo que você viu, né? O Cajá até na sua apresentação deu algumas explicações que não estava bem, tinha problema de lesão, de tendão. Pelo que você viu, o que, que você espera desses dois jogadores para contribuir com o momento de recuperação do seu time?
Bom, primeiro dizer que a diretoria se movimentou e trouxe dois grandes jogadores para a Ponte Preta. Olha, Semedo, o Lucas vai nos agregar muito em vários setores. É um jogador que tem um bom passe, é um jogador que finaliza de média distância, é um jogador que tem a saída, claro, por ser canhoto, ele equilibra muito mais do lado esquerdo, e é um jogador que faz gol, né? Um jogo aéreo dele muito bom. Tanto é que ele fez gol no Vasco, gol importante, fez gol para nós aqui. E é um jogador que já conhece também a Ponte Preta pelo aquilo que a gente lutou. Ele não vinha sendo utilizado, porém é um jogador que não tem histórico de lesão, um jogador que sempre deu uma sequência, e é um jogador que eu entendo que vai equilibrar as ações dentro do meio campo. O Cajá é uma administração que nós temos que ser inteligente com ele. Um jogador acima da média, um jogador que tem uma visão no futebol de hoje que são para poucos, porque é um meia, é um organizador da equipe. E o Renato, o Cajá nos traz uma condição boa, que ele vem jogando no Juventude e ele conquistou, né, seus objetivos, então ele está com ritmo de jogo. O Cajá é um jogador que você tem que saber trabalhar e administrar a sessão de treino dele. É um jogador que já tem uma idade, porém um jogador que conhece como ninguém a Ponte Preta, tem um legado vencedor aqui dentro, e espero que dentro desses dois jogadores possam trazer a mentalidade vencedora. Jogadores são acostumados a atingir os objetivos da instituição, e eu acho que vai agregar demais. Eu vejo o Cajá muito bem nos treinos, está dando um ritmo, nos qualificou um meio campo, nos qualificou um passe, e também vejo ele com a bola parada muito boa. Então espero que a gente possa dar sequência para esses jogadores, sendo que o que a gente puder fazer nos treinamentos é administrar o Cajá e intensificar os treinamentos como a gente está fazendo. Agora, quando começa o jogo, não tem como, né? Então a tua análise é o que eu falei para eles. Não adianta a gente não treinar forte e tentar jogar forte. Nós ter intensidade forte, ter certeza que a gente vai colocar intensidade no jogo.
Ô Gilson, foi uma semana de preparação com muito treino em campo e também muita conversa, né? Como você viu a resposta do elenco, dos jogadores, em relação à parte tática e também às cobranças internas que tiveram durante essa semana?
Olha, eu entendo que mudou muito o comportamento dos atletas, né? Eu acho que foi benéfico. Eu vou dizer para vocês assim, ó, né? A gente sempre tem que usar a análise como razão, né? Nós fizemos um bom primeiro tempo contra o Curitiba, nós depois sofremos no segundo tempo contra o Curitiba. Depois nós saímos contra o Criciúma, nós não fizemos um grande jogo. Nós oscilamos, né? Fizemos momentos, nós fizemos bons jogos, né? Claro que naquele jogo ali a gente já não pôde contar com alguns atacantes, nós mantivemos a estrutura de jogo, né? Fazendo o Camilo, sempre fazendo uma superioridade por dentro. E depois nós tivemos a lesão do Longini naquele jogo. Contra o Vila Nova nós pudemos trabalhar um pouco mais. Acho que nós estamos fazendo um grande primeiro tempo, nós estávamos na iminência de abrir o placar, não conseguimos, e o Vila Nova veio com uma proposta de um bloco baixo e encaixou o gol. do jeito que foi, né? E quanto operário, o que mais me chamou a atenção foi o nosso nível de competitividade. Você vê, nós saímos na frente, sendo que é um jogo difícil, lá é uma equipe difícil perder. Então eu falei, primeiro aqui, vai ser um jogo de imposição física. Segundo, nós temos que estar muito bem organizado, porque eles têm um contra-ataque e bola, ela é muito para a segunda bola, muito para a segunda bola. E nós tomamos 2 gols em contra-ataque. Então assim, ó, quando nós fizermos o gol, uma coisa que a gente conversou com eles, nós temos que ter um entendimento que não é que é fechar a casinha e colocar as linhas lá atrás, mas nós temos que estar organizado. Pô, escanteio para nós, nós temos que ver que a gente tem que simplificar e tirar essa bola. E não perdeu a bola do jeito que nós perdemos no meio campo. A conversa foi em cima de uma cobrança. Claro que o tom é diferente, mas se faz necessário. Porque você não pode vir numa derrota do Operário e achar que, ah, porque eles são fortes lá dentro, tá tudo certo. A camisa do Ponte, ela é forte. Nós temos condições de equilibrar e jogar bem dentro e fora de casa. Mas também passa por comportamento, por atitude. A gente vai posicionar, sabe que a responsabilidade sempre é nossa, mas querendo ou não, a gente chegando, e não é justificar, porque a gente quando chegou aqui já sabia que o tempo de jogo era assim, mas o tempo que a gente tem, a gente cobrou bastante. Eu vejo que os atletas estão querendo dar uma resposta muito positiva, porque mudou muito a atitude.
Ô Gilson, você falou aí do Roger, a qualidade técnica do jogador é inegável, um grande jogador, importantíssimo para a Ponte Preta, principalmente no vestiário. Mas a gente percebe que ele ainda tem um receio por conta da fratura que ele teve. Você percebe isso também durante os jogos?
Ele é importante no vestiário, mas ele, o mais importante tem que ser dentro de campo, né? Porque ele tem que ser o nosso matador. O Roger, eu costumo dizer que é um jogador que tem o faro do gol, né? A coisa é, o Roger é iluminado, as coisas acontecem, por mais que nesse último jogo ele teve uma grande chance, não é do perfil dele perder aquele tipo de gol, mas ele é um cara combatente, um cara guerreiro. Não achar que só o Roger também tem que fazer a cobrança em cima do vestiário, não achar que ele é o responsável por essas situações. Ele é a nossa referência, tem sua parcela muito importante, mas todo o grupo tem que entender que nós temos que ter esse espírito. Então, nós estamos tentando fazer com esse trabalho, com a chegada do Lucas, do Renato, que ele se posicione um pouquinho mais dentro da área que é onde ele é letal. Claro que ele participa do jogo, como ele vem em outras agremiações, principalmente do Corinthians e o Inter, que faz com que os atacantes venham participar também na armação da jogada. Ele pode até fazer isso, desde que alguém preencha aquele espaço lá. Mas em relação à fratura, foi o que eu disse. Isso é, cada atleta reage de uma forma, né? Tem atleta que o limiar de dor é muito pequeno, não vai. E ele está demonstrando para nós ser um guerreiro. Foi com a fase fraturada. Cada dia que passa há uma calcificação, há uma consolidação, mas não é fácil onde fraturou e ele trabalhar. E hoje ele já está pondo a cabeça na bola. Espero que possa voltar a fazer os gols, que é mais importante.
Você elogiou aí a diretoria pelo esforço de trazer o Cajá, o Lucas Mineiro, e eu queria, agora que você já conhece, já está um bom tempo aqui, se você acha que a Ponte ainda precisa de mais algum reforço, se você pediu mais alguma posição aí para a diretoria. E falando de reforço, o Vico foi um dos últimos a chegar, chegou com seu aval. Você vê nele um jogador que pode substituir o Marquinhos aí nesse período que ele está lesionado ou não?
Olha, tanto o Vico quanto o Everton são jogadores que têm potencial. E a gente está explicando para eles o que é jogar na Ponte Preta. Então, que eles entendam rapidamente o espírito. Agora, tem muita qualidade os dois. E a gente pode extrair melhor isso, fazer com que ele participe mais do jogo. As características que nós temos, assim, é muitas vezes o atleta recebendo a bola no pé. E muitas vezes tem que atacar o espaço, atacar a linha. Hoje, essa situação tem que acontecer. E é esse o tipo de mecanismo que a gente está tentando ajustar e colocando nos treinamentos. Com a lesão do Marquinhos, foi infelizmente aquela punição do Dadá, e agora com a lesão do Marco Andelli, eu tenho mais o Thiago Marques, que ainda não trabalhei, que está lesionado. Então é claro que as reuniões que eu tenho com o Gustavo, ou o Bueno, se faz necessário mais uma contratação. Porque no substituto do Roger hoje é o João Carlos. Se pega o João Carlos, ele tem uma característica totalmente diferente do Roger. Um jogador aguerrido, um jogador de força. Porém, você vai ver os jogos deles no último time dele no Portugal, ele jogava mais aberto do que centralizado. Então a gente também está tentando fazer esse tipo de situação. Que o Roger, por mais que venha nessa batida, nessa sequência, às vezes também tem uma depleta, né? Então ele deu uma caída. E o Roger, ele precisa estar com a parte técnica dele em dia, porque ele é diferenciado. Agora, sem isso, às vezes tem jogos que você pode alternar, e a gente não está tendo essa alternativa. Mas o Gustavo, a gente conversa diariamente, o mercado ele está escasso. Eu vou ser sincero para vocês, tem alguns nomes que a gente monitorou, mas também eles não quiseram vir.
Centroavante.
É, atacante de beirada, ou então... E nós temos o Thiago Marques, né? Que o DM está tentando recuperar. Eu vejo que é um... Eu me lembro do Thiago no Juventude, que ele fez há 2 anos atrás um grande campeonato. Foi goleador da divisão. Vai nos ajudar muito, mas precisamos contar com esse atleta. Eu acho que nós precisava de um atleta mais encorpado, que viesse com essa situação de poder nos ajudar. Por todo esse setor que nós estamos passando por lesões.
Você falou da intensidade de treinos e que é preciso uma mudança de comportamento. Como é que o grupo está entendendo essa necessidade de mudança, principalmente nesse momento aí dos próximos 3 jogos que são decisivos?
Olha, eu vejo todo mundo envolvido, né? Hoje não tem como você não ter essa responsabilidade. É, o que nós temos que detectar hoje é qual é o grau de nível de envolvimento e de comprometimento. É, eu acabei de falar... É, cada um reage de uma maneira, ninguém gosta de perder, todo mundo entra com a vantagem, com a vontade de ter a vitória. Mas como é que a gente vai construir essa vitória? Eu acho que existe uma diferença entre a divisão da Série A e da Série B. A qualidade ela existe no grupo, ela precisa ter um comportamento da gente ser uma equipe aguerrida, a gente também entender que vai enfrentar uma equipe como nós enfrentamos o Operário, que é uma equipe de imposição física, que nós também temos que ter esse tipo de situação e não deixar as coisas acontecerem. Ah, Cleiton, então quer dizer que você não passa? Não, a gente passa a atmosfera, mas o atleta tem que entender. Uma coisa que a gente sempre conversa, e vocês já sabem, o futebol ele nivelou muito. Então não achar que só a história está entrando dentro de campo. Ah, a camisa da Ponte é pesada. Gente, teve um momento lá, até falei para eles no vestiário, teve um zagueiro lá, desculpa o nome que nem me lembro, estava empurrando o Roger. Todo mundo sabia que é o Roger. Então eles estavam, sabe, com brilho nos olhos. Não só isso vai ganhar jogo. Falei para eles, não é só ter brilho nos olhos que vai ganhar o jogo, tem que ter organização, tem que fazer com que os setores trabalhem mais próximos, que vocês façam o talento de vocês sobressair. Agora, tem que ter o espírito do negócio, porque essa divisão, ela pede muito isso. Eu não vejo na Série B que um jogador tem que ser craque, tem que ser o coletivo, tem que ter o comprometimento e o foco acima de tudo para você atingir as metas delineadas.
O Gilson, a gente respeita muito o seu trabalho e em relação ao time que você não quer divulgar, você não quer falar as opções, até porque você perdeu o Marcondelli aí também.
E o Camilo.
Não tem o Camilo suspenso. Tem esse departamento médico aí que está eternizando, né? E a gente até não tem informações mais seguras do departamento médico, não recebemos isso. Agora, nessa provável formação sua, não te preocupa, por exemplo, Lucas Mineiro, Renato Cajá, Gerson Magrão, Everton, são 4 canhotos praticamente atuando no setor de meio de campo. Você até, quando disse do Lucas Mineiro, é lógico, ele é canhoto, a tendência dele é trabalhar um pouco mais pelo lado esquerdo. Não vai ficar muito penso se essa for a formação sur e tantos canhotos e alguns jogadores com característica de muito pouca marcação também para um jogo desse?
Não, a situação que nós estamos tentando equilibrar é isso, né? Característica de marcação. Mas se você tem o Lucas Mineiro, você pode ter Edson, você pode ter o Washington. Quando você perde o Camilo, que faz essa intensidade pelo lado do campo, e você tem uma ou duas opções de extremo, que é o menino, que só tem o Dadá, que infelizmente machucamos o Marcondelli, e o garoto Bill, que fizemos um jogo treino essa semana. Porém, esses canhotos, eles têm que trabalhar no setor. Eu não tenho como limitar o espaço do Cajá, porque ele é um canhoto que sabe trabalhar nos dois lados. Agora, eu posso organizar o Lucas de um lado, posso organizar o Everton ou o Vico de uma outra situação. Eu acho que nós temos que fechar um setor para dar liberdade para outro, né? Agora, não dá é para trocar Lucas para o lado direito, daí vem Cajá para o lado direito, daí vai ficar um time torto. A gente trabalhou com isso, mas uma coisa que você colocou na tua pergunta é uma coisa que nós também estamos ficando com o cabelo mais branco. É colocar uma característica um pouquinho de mais intensidade e com mais marcação. É isso que eu estou tentando equilibrar. Espero que isso eu consiga fazer esse ajuste.
Fechou, gente. Valeu.
Bom jogo, Justo.